Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Encontramos escrito assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de você mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos. Esperamos que o Senhor continue a falar conosco, porque nós temos certeza que o Senhor fala, porque não é nós, mas a tua palavra, e é ela que não volta vazia. Portanto, não há especulação, nós não temos, Senhor, em nenhum momento a prepotência dizer que nós somos exclusivistas, que a palavra verdadeira só está aqui. Não, a palavra verdade é a tua palavra. Nós somos apenas proclamadores da palavra da verdade, sem acrescentar e sem tirar nada. Sendo assim, nós cremos que o Senhor tem falado conosco, em nós e através de nós, e abençoado muitas vidas, libertando, Senhor, das correntes do maligno, Senhor, tirando, Senhor, dos enganos e trazendo paz, celestial às Escrituras, porque sem ela ninguém verá alva. Pedimos a tua bênção em todos os locais onde esta programação está chegando. Pedimos por amor do teu nome, ó Pai, e pedimos em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Glórias a Deus. Todos já sabem que esta é uma carta de Paulo, onde ele dá aqui instruções a um pastor, e esse pastor é um jovem pastor. Nessas duas cartas que Paulo escreve, não só a Timóteo, duas cartas para Timóteo e uma carta para o pastor Tito, nós temos instruções áureas para o ministério e para a igreja. Você que é pastor, você que é líder, preste atenção. Hoje nós tentaremos ser mais breves e assim seremos, na medida do possível, mais objetivo. Então vamos. Aqui fala do serviço para Cristo. Aqui há uma carta, está se reportando para Timóteo. Mas todos nós temos um ministério. Quando falamos ministério, não falamos ministério de governo. Quando falamos ministério é serviço. Então você que é convertido, você tem um serviço, você tem um ministério. E aqui o apóstolo Paulo fala do serviço que temos que realizar para Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. E aqui Paulo lhe dá conselhos, orientações, dizendo que Timóteo e aqueles que servem a Jesus, que querem servir a Jesus na sua instrumentalidade, deve fazer o que Paulo está ensinando. Então, como um líder, pastor Timóteo, ele precisava se dedicar às Escrituras Sagradas, à pregação e ao ensino. Então, o líder, o pastor, ele deve se dedicar se dedicar à proclamação das Escrituras. E para proclamar as Escrituras, você precisa se dedicar a elas, à pregação e ao ensino. Então, vamos aqui repetir o texto para que os irmãos compreendam. Se der esses conselhos aos irmãos, ou seja, se vocês ensinar essa coisa para os irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus. Então, como é que você vai ser um bom servo de Cristo Jesus? Alimentando-se espiritualmente com as doutrinas bíblicas, doutrinas da fé, e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Então você será, eu quero ser bom. Quando você prega a palavra, e quando você ora pelas promessas, reivindicando a graça, o poder de Deus, segundo a autoridade, soberania, majestade e vontade dele, você está sendo um bom servo. Em João 4, em João 10, versículo 41 e 42, nós encontramos assim, preste atenção. São versículos maravilhosos que faz a gente pensar. Eu quero, inclusive, já meditando daquilo que nós vamos responder mais tarde sobre uma questão que nos foi levantada ontem, já quero fazer uma ponte, um link sobre aquilo que nós vamos responder dentro dessa breve reflexão que nós estamos fazendo aqui. João capítulo 10, versículo 41, está escrito assim na palavra de Deus. Muitos iam procurá-lo e diziam, embora João não tenha feito nenhum sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem Jesus era verdade. E muitos ali creram nele. Tudo o que ele falou de Jesus era verdade. O que Paulo está dizendo aqui para os líderes, para nós que somos convertidos a Jesus, convertidos a Jesus, nós temos que ensinar o evangelho de Jesus. Ele diz assim, olha, ainda, mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Essas lendas pagãs e tolas fala de tradições, construções humanas, deturpação da palavra de Deus, acréscimos à palavra de Deus, subtração da palavra de Deus. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos, eles têm alguma utilidade, mas os exercícios espirituais têm valor para tudo, porque o seu resultado é para esta vida e também, principalmente, para a vida eterna. Se você prestar atenção, se hoje as pessoas que estão aí desfilando com um corpo marombado, sarado, não é, esguio, exibindo-se de forma imodéstia, suas tatuagens, seus piercings para lá e para cá, se tivessem se exercitando espiritualmente como se exercitam fisicamente, nós não vamos aqui nem julgar o motivo do exercício físico, que aí compete a Deus. Exercício espiritual. E Paulo, que exercício espiritual é esse? Que exercício espiritual é esse? Nós encontramos aqui. Dedicação às Escrituras, pregação, então você se exercita a ela, dedica-se a ela, prega e ensina. Isso é um exercício. É um exercício. Então, diz aqui, ainda o versículo 9, esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, ou seja, os que creem, Salvador dos que creem e que seguem as Escrituras. Então recomende e ensine essas coisas, viu? Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem seja um exemplo na maneira que você fala, na maneira de você agir, no amor, na fé e na pureza. Preste atenção nesse versículo 12 que mais tarde eu vou repetir. No amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas. Leitura em público, a pregação do Evangelho e o ensino. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros, de líderes, pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não se esqueça disso. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina, com a doutrina, com a instrução. Continue fazendo isso, pois assim você salvará você mesmo e aqueles que escutam a você. Bom, são esses os ensinos que Paulo dá para todos nós, deu para Timóteo e também é para nós. No versículo 16, tenha cuidado de ti e da doutrina dos apóstolos, doutrina do Evangelho. Você já tem sabido que a doutrina aqui é instrução, é ensino. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, insta, em outra passagem, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Ele só vai pregar quando ele se debruçar nela, se dedicar a ela. Então ele está insistindo com Timóteo para que ele seja prudente, cauteloso, para que tenha discernimento, para que tenha perseverança na palavra. Tomar cuidado com as verdades que ele recebeu e considere o que você prega. Preste atenção em si mesmo e na doutrina, ou o perigo poderá levantar se você negligenciar o quê? A devoção e o aprendizado. Você vê que é tão importante que quando você se desvia da palavra, você não só vai para o inferno, vai se perder, mas vai se perder aqueles que estão te ouvindo. Os ministros do Evangelho, os líderes, aqueles que fazem uso da palavra, ao pregarem, devem visar o que? A salvação daqueles que ouvem, além da salvação de sua própria alma. Eu quero só destacar duas coisas aqui. E hoje eu vou ser mais breve. Duas coisas. Primeiro, aqueles que receberam a palavra da verdade e ao longo da trajetória se desviaram da fé de forma involuntária, forma sutil, por alguns enganos. O fermento foi colocado aqui, depois um acréscimo ali, uma subtração aqui. Foram, e quando perceberam, ou não perceberam ainda, se desviaram da palavra. Porque a palavra deixou de ser ensinada, deixou de ser pregada, proclamada com fé, com coragem, com intrepidez e com ousadia. Existe esse grupo de pessoas que começaram bem na fé, na palavra de Deus, e depois se desviaram dela por muitos motivos. Porque a liderança deixou de crer na palavra de Deus, porque mudou o curso do seu coração. Eles visavam no início o reino de Deus, agora visam o seu próprio reino. E aqueles que visam o seu próprio reino, a palavra é inimiga, porque a palavra de Deus condena aqueles que lutam pelo reino terreno, porque nós lutamos pelo reino eterno, o reino dos céus, o reino de Cristo, o reino de Deus. Aí param de pregar a palavra. E vão fazer o quê? Não pode falar que a palavra é do diabo. Aí vai espantar todo mundo. Aí é muito... Tem gente que faz isso. Tem gente que pega a Bíblia e diz, isso aqui é palha. Não tem revelação, é palha. Irmão, quem diz isso não tem Jesus. Quem diz isso não tem Deus. Quem diz isso é um herege. Quem diz isso é um instrumento do diabo. Então, se você conhece alguém que está dizendo isso, pastor, você está muito pesado. Não, eu sou verdadeiro e é isso mesmo. Então, quem diz isso, que a palavra de Deus é palha, que precisa de uma interpretação alegórica, humana, ingênua, ignorante, esse é o próprio instrumento do adversário. Às vezes nem percebe, porque o coração dele já se apostatou de Deus e Deus já permitiu, já colocou nele que ele crê na mentira porque deixou de crer na verdade. 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Então, nos debruçando aqui, como é tão importante as instruções de Paulo a Timóteo, é tão importante que ele está dizendo que se você não atentar para essas coisas, você perde a sua salvação e aqueles a quem você está pregando, falando, ensinando, também vão perder ou vão ganhar, dependendo do que você pregar e viver. Imagine só, você que recebeu um ensino herético. Mas você é ingênuo, você não sabe. Mas você recebeu aquele ensino herético. E você está passando para os seus filhos. Você está passando para o seu cônjuge. Você está passando para as pessoas do seu trabalho. Aí vai você e as pessoas também vão para o inferno. Porque o ensinamento não é de Jesus. Parece que é. Mas não é. E é assim mesmo. Está escrito aqui. Se você vai salvar você e os que te ouvem. Mas se fizer o contrário... Se estiver pregando um outro evangelho, aí vai você para o inferno e aqueles que te ouvem, mesmo aqueles que são ingênuos e ignorantes. Porque já falamos sobre isso em outra oportunidade, e é assim mesmo, desse jeito. Então nós temos que entender que temos que tomar conta da nossa vida, a importância de tomar conta da nossa vida concernente a filtrar aquilo que deve entrar no nosso coração concernente às coisas espirituais. Devemos estar atentos o tempo todo, para não cairmos em pecado, pois o pecado afasta-nos de Deus. Devemos guardar a nossa fé, a fé, os ensinamentos que nós recebemos do Evangelho puro, Evangelho bíblico, convicções, mesmo convicções, certezas erradas. Essa é boa, né? Certezas erradas, sinceramente enganado, nos levam para o pecado. E, consequentemente, esses pecados das heresias. Então, devemos estar alertas contra aqueles que tentam nos persuadir a crer que o modo como vivemos é mais importante do que a nossa fé. Devemos preservar a sã doutrina. E agora eu quero entrar num campo que é um marco da história do cristianismo. Que marco é esse? Da história do cristianismo. Tivemos algumas reformas, umas maiores, outras menores. Se você ler o livro de Reis, você vai ver que numa reforma no templo foi encontrado o livro, o sacerdote Euquias encontrou o livro. E depois, quando ele começou a ler o livro, não sabemos quanto tempo eles ficaram sem ser orientados pela palavra de Deus. A Bíblia não diz quanto tempo que eles ficaram sem orientação do livro. E depois, quando eles leram o livro, não sabemos se foi uma década, se foi um século, mas um grande período, porque tudo que eles estavam fazendo estava contrário à palavra de Deus. Tudo que eles estavam fazendo estava contrário à palavra de Deus. E quando eles leram o livro, ficaram apavorados. Hoje, quando as pessoas se desviam da palavra de Deus, depois quando leem a palavra de Deus, em vez de ficarem apavorados, se converterem, o que acontece? Não, diz que a palavra de Deus está errada, diz que a palavra de Deus está mal interpretada, diz que tem que ir além da letra. Covardes, desonestos que são. E é o que ocorre. Lá, eles se humilharam, colocaram um pano de saco, se arrependeram, porque tudo o que eles estavam fazendo estavam em não conformidade com as Escrituras. Hoje não. As pessoas, depois de se desviarem, aí a palavra de Deus volta a ser pregada. Por exemplo, uma denominação que não prega a palavra de Deus, só prega heresia, fantasia, alegoria, além da letra, superstições, tradição, que diz que o fogo sai daqui do jarro de flor, se não tiver jarro de flor, porque não, Deus revelou que foi no jarro de flor, se não tiver jarro de flor não tem culto, se não tiver dor não tem culto. Aí vai uma pessoa pregar lá, o que é proibido, ou em outras igrejas também é proibido, porque quando se prega a palavra de Deus, opa, tem alguma coisa errada. Ou o pregador bíblico está errado, ou a nossa religião está errada. Aí há proibição. Você já prestou atenção? Aí existe a proibição. Para você não entrar em conflito, em choque. Muitas pessoas hoje estão em conflito, estão em choque, porque ouviram a palavra da verdade, estão ouvindo a palavra da verdade. E quantos dizem, pastor, você é louco. Ou você está certo, ou tudo que eu aprendi está errado. Não sou eu o certo, a Bíblia é o certo. Então, seja corajoso, honesto e submeta-se à palavra de Deus. E se você, por ignorância, ingenuidade, entregou a sua vida, a vida da sua família, às heresias, volta-se às Escrituras, com choro, porque há esperança. E se o conflito há no seu coração, já é um bom sinal. Porque você tem desejo de servir a Deus, você é um servo e uma serva de Deus, que segue as Escrituras, que segue a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Vamos voltar. Mais ou menos 500 e poucos anos, eu acredito, 1517, não é? É. 500 e poucos anos. Hoje a Europa é conhecida como pós-cristianismo. Mas naquele tempo, 1500 aproximadamente, a igreja de lá na Europa, ela tinha se desviado da palavra de Deus. A igreja tinha se desviado da palavra de Deus. Não tinha a palavra de Deus como regra de fé e prática e conduta. Não tinha. Então, se desviou da Bíblia, se desviou de Deus. E vários homens que meditavam na palavra de Deus, que foram orientados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, começaram a meditar, e os corajosos, imbuídos de graça, do poder do Espírito Santo de Deus, o que eles fizeram? Eles, recebendo a palavra de Deus, começaram a alertar o povo de diversas formas, de diversas maneiras, a situação que estava acontecendo. E quando foi no ano, lá, o ano 1517, no mês de outubro, Martinho Lutero, ele publicou as teses, o manifesto para o movimento que passou a ser conhecido Reforma da Igreja. Então Lutero desejava que as invenções humanas para a doutrina da Igreja fossem deixadas de lado e que todos os cristãos tivessem a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua única orientação e direção para o seu dia a dia. É isso que ele queria. E o que eu quero não é outra coisa. Não quero ser o segundo Martinho Lutero, apesar de crer que tem igreja que precisa de uma reforma mais profunda do que aquela, porque aquela reforma ainda deixou alguns resquícios do romanismo e do paganismo. Hoje, dia 3 de julho, a Bíblia está facilmente disponível para quem quiser. iPhone, iTube, iPad, rede social, tudo, está muito facilitado para você ler a Bíblia. Só não lê quem não quer. Ah, Senhor, mas eu não tive, eu não sei. Hoje tem todas, olha quantos dialetos, eu não tenho um número preciso, mas quantas línguas a palavra de Deus já foi traduzida, idiomas, dialetos, tribos indígenas. As redes sociais estão aí, Bíblia Online está aí. E ninguém quer ter a vida dirigida pela palavra de Deus, que leva para a salvação e nos orienta para o nosso dia a dia. Mesmo tendo a Bíblia hoje, como nós estamos aqui ensinando, meditando, refletindo brevemente sobre este texto que nós lemos, mesmo assim, existe um perigo muito grande de nos perdermos por ensinos contrários a ela. Hoje tem ensinos contrários à palavra de Deus. E você precisa saber disso. É só o que eu quero. Que os ensinamentos contrários à Bíblia, contrários, melhor dizendo, à Bíblia, sejam rechaçados. Não se esqueça disso. Como é que está o seu conhecimento bíblico para você colocar como divisor de água? É uma vara para medir. E o pior de tudo, que muitos desvios, preste atenção, muitos desses desvios, eles baseiam-se na própria Bíblia. Quando escolhem só uma ou outra passagem sem levar em conta o que está escrito em torno, ou seja, de toda a Bíblia ou de um contexto direto e imediato. Tem contexto de imediato, tem contexto de remoto, tem contexto que é de Gênesis e Apocalipse. Não deixe se enganar. Leia, estude, você faz parte do sacerdócio real, a nação eleita, geração santa, medite naquilo que a Bíblia diz e pratique apenas aquilo que a Bíblia ensina. Abra os olhos e o entendimento para que aquilo que é ensinado como sendo algo bíblico, pois nem sempre é assim. Quando se fala de prosperidade, milagres, riqueza, dinheiro, cura, todas essas coisas, salvação, desde o início Paulo fez isso. Estavam mudando o evangelho, acrescentando algo ao evangelho, e hoje é a mesma coisa. Tem igrejas evangélicas que parecem centro de feitiçaria. Coisas esquisitas, estranhas, que nos fazem ter medo, dor de cabeça. Qualquer ensino da palavra de Deus, ele tem e deve ser coerente com aquilo que ela diz em um todo, e não num versículo apenas isolado, principalmente mal interpretado e principalmente com alegorias da cabeça humana, porque se eu pegar um versículo aqui, eu posso fazer com ele o que eu quero. Se for da minha cabeça, posso inventar. Se você faz parte de uma igreja que não tem estudo bíblico da Bíblia, usando as ferramentas para interpretação, cuidado. Agora, é bem verdade que igrejas que já se desviaram, se apostataram, a liderança não quer. E quando pegam a Bíblia e fazem uso da Bíblia, fazem alegoricamente para perverter e para validar a sua heresia. Precisamos viver segundo a palavra de Deus. Em Atos, você sabe, nós somos repetitivos, graças a Deus por isso. Atos capítulo 17, nós lemos que as pessoas da cidade de Bereia eram mais nobres, cautelosas do que as de Tessalônica, pois tudo que ouviram, eles estavam conferindo na Bíblia para verificar se assim mesmo é que estava sendo ensinado e pregado. Bíblia tem a ver com salvação, Bíblia tem a ver com vida eterna, Bíblia tem a ver com libertação, Bíblia tem a ver com crescimento, amadurecimento. Tanto é que em Lucas capítulo 16, aquele homem rico, quando foi para o inferno e lá estava ardendo em fogo, queimando, sofrendo, ele disse: vá avisar, manda alguém daqui avisar os meus parentes para eles não virem para cá. Jesus respondeu: não precisa, eles não vão crer. Se eles quiserem, já tem Moisés e os profetas. Eles já têm a Bíblia Sagrada, não precisa de mais nada. Nós não precisamos de outro mediador que não seja Jesus, vivo, poderoso, e a sua palavra viva, que não volta vazia. Querido irmão que me ouve agora, em nome de Jesus, você pode estar pensando, estava aguardando uma profecia para a sua vida, talvez. Eu quero hoje que o pastor fale comigo. Eu quero hoje receber uma bênção para a minha vida. O meu problema ninguém está vendo, Deus está vendo o teu problema. Quem sabe a direção, quem sabe a sua virtude, quem sabe a edificação da sua vida. O renovo não parte para você retornar às Escrituras. Quem sabe não é daí? Retornar às Escrituras. Não se esqueça disso. Não se deixe enganar por falsos ensinos. Você só vai conhecer o falso quando você conhecer a verdade. Mas, pastor, eu não conheço a verdade, então comece do zero. Comece do zero. Comece do zero. Deus vai mostrar você. Deus vai mostrar para você uma congregação não perfeita, porque não há, quando eu falo perfeita, tem congregação que não é perfeita, porque tem homens e mulheres imperfeitos, sempre. Agora, ir numa congregação onde se prega heresia, onde a heresia está instalada, fez ninho, já chocou várias gerações, sai correndo dali. Não se deixe enganar por falsos ensinos. Confira na Bíblia, e principalmente pessoas que subestimam a Bíblia. Tudo que você ouve, se é isso realmente que está ali. Se a congregação que você está precisa de uma reforma profunda e a liderança não tem desejo de fazer essa reforma, porque essa reforma vai de contra tudo aquilo que ele ensinou, não tem coragem, honestidade para dizer que errou, porque ensinou errado. E quantos estão indo para um lugar fora da Bíblia? Ó, Senhor, que situação difícil para muitas pessoas que estão agora em grande conflito. Martim Lutero, quando lhe perguntaram se ele queria se retratar por ter colocado as teses, ele disse: eu não posso ir contra a minha consciência, em hipótese alguma. Se eu tivesse 1000 cabeças para serem cortadas, eu não voltaria atrás, porque minha consciência é bíblica. A consciência bíblica. Você precisa de uma reforma hoje? Você precisa de uma reforma na sua igreja? Mas a liderança não quer. Se a reforma que precisa é estrutural, é bíblica, e a liderança não quer, a liderança já se desviou, você tentou de várias formas, sai do meio deles. Neste caso, você deve sair. Se está ensinando um outro evangelho, aí sim, você não deve ficar. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos corações, dá-nos discernimento, dá-nos a tua graça, sede da tua palavra, buscar a tua palavra, porque é ela, a tua palavra, que nos orienta, nos conduz, que é luz, lâmpada para os nossos pés. Repreende o conflito, dá paz, alegria aos corações daqueles que querem acertar o caminho. E não pode ninguém ter êxito no caminho espiritual se não tiver no caminho das Santas Escrituras. Abençoa cada família, cada coração, local de trabalho. Derrama a tua bênção, a graça e a tua Shekinah em nome de Jesus.